Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar o Paixão Caju de hoje, podcast, mais uma edição na sua plataforma. Estamos conectados para falarmos hoje de juventude, de um personagem importante na história do clube. E comigo está ele, Rodrigo Cordeiro. Tudo bem, Rodrigo?
Oi, Eduardo. Que honra estar contigo nessa empreitada e para quem nos ouve, seja onde for, um abraço.
É isso aí. E hoje um dos principais atletas formados pelo Juventude é o nosso convidado direto da França, o zagueiro Dante. Tudo bem, Dante? Seja bem-vindo ao podcast Paixão Caju.
Tudo bem. Muito obrigado pelo convite.
Bom, Dante, primeira pergunta que a gente faz, o significado do Juventude na tua vida e na tua carreira, né? Porque foi a partir do Juventude que tudo começou.
Foi o início de tudo, né? Início de tudo. Eu tenho uma grande gratidão, né, pela minha passagem pelo Juventude, pelas pessoas que encontrei, pelas pessoas que me ajudaram, pessoas que me ensinaram muitas coisas. Eu falo sempre, eu tenho uma grande gratidão por esse clube, pois aprendi bastante com a cultura gaúcha, já a forma de trabalhar, e uma coisa é certa, que graças à cultura gaúcha, à cultura de trabalho que vocês têm aí, me ajudou e me facilitou bastante na minha integração na Europa.
Dante, você falando da cultura gaúcha, como é que foi para você se adaptar a essa realidade no Rio Grande do Sul, não só a cultura, mas também ao futebol? Você que era jovem, veio de Salvador, veio da Bahia para o Rio Grande do Sul, como é que foi se adaptar a toda essa situação para começar uma carreira aqui no Juventude?
Ah, no início, como tudo, sempre é um pouco complicado, porque são coisas diferentes. Já começa pelo clima, né? Foi uma temperatura bastante fria, né? Eu nunca tinha conhecido uma temperatura tão baixa. Eu não tinha nem roupas adequadas. Tive que contar com a solidariedade dos meus amigos para me emprestar a roupa deles. E depois, com a necessidade de ter que mostrar trabalho e ficar no Juventude, eu acho que isso aí são coisas que a gente conseguiu se adaptar mais rápido. Mas o principal empecilho de tudo foi mesmo a temperatura.
Você falou dos amigos que te ajudaram com as roupas na época, né? Como é que era esse contato e a importância também dos colegas nessa adaptação a Caxias do Sul, ao frio, enfim?
Ah, muito grande, muito grande. É muito, muito grande a importância deles, né? Eu tive a oportunidade de encontrar mais 4 baianos, tinha gaúcho também que já estavam sempre ali bem perto deles, enfim. Acho que foi um momento que eu me senti muito bem acolhido, né, por todos, não só pelos baianos, mas pelos gaúchos, por outros jogadores também, tinha alguns de São Paulo. E graças ao comportamento deles e a solidariedade deles, que me deram força também, né? Porque você chega num ambiente novo, onde você não conhece ninguém, você é bem acolhido, você vê que as pessoas querem o teu bem, que cuidam de você também. Então, foi um grande aprendizado para mim, foi um momento muito importante da minha carreira, e que a gente nunca esquece desses amigos, né? E a gente nunca perde a oportunidade de agradecê-los novamente por toda a ajuda.
Tem contato com alguém daquele tempo ainda, Dante?
Tenho. Tenho com os baianos, aí tenho com o paulista, né, que se chamava Fabiano Barbulho. Tenho com alguns gaúchos também, né? Então a gente trata o máximo de estar em contato com eles, né? Até o próprio Camassola, a gente se fala de vez em quando, Mineiro, o Renato Cabeção, que a gente chama de Cabeção, o Mania. Pô, tinha uma galera bacana demais. O Caio Bitt, é muita gente aí, né? Eu não vou falar o nome de todo mundo, mas lembro de todos. E claro, assim que a gente tem um tempinho assim, a gente procura trocar mensagem. Hoje em dia a gente se acompanha muito, né, nas redes sociais, que é o caminho mais rápido, né, mais dinâmico hoje em dia. E enfim, eu acho que na vida é isso aí, os amigos às vezes são longe, a gente fala um pouco menos, mas nunca esquecemos do que eles fizeram por nós.
Você chegou ao Juventude lá em 2001, com 18 anos. Como é que foi o processo de sair lá da tua cidade e vir para o Rio Grande do Sul? Como é que descobriram o Dante para vir para Caxias do Sul, para o Juventude?
Bom, foi até uma situação um pouco engraçada, né? Porque eu tava, nessa época eu tava em São Paulo, né? Eu tava fazendo uns testes por vários clubes, e era na época da Taça São Paulo, né? Que é no mês de janeiro. E nós fizemos um amistoso, era tipo um time que não ia jogar Taça São Paulo, e daí veio o Péricles, né, que trabalhou no Juventude há muito tempo, não sei se ele está ainda aí, que me viu jogar e gostou, né, na verdade ele até estava vendo um outro volante, né, que eu, na época eu era volante, do 15 de Piracicaba, e nesse jogo eu cheguei a me destacar, ele nos convidou para ir fazer um teste de Juventude, e claro, aceitamos o mais rápido possível, aí eu consegui descer de ônibus, né, depois de duas, três semanas, e fiz o teste, né, que graças a Deus deu certo, e tem até uma parte engraçada que tinha o Alexandre Sebem, né, que tomava conta, e todo jogador que ia de fazer teste na Juventude já tinha que passar de volta, né, caso não fosse aprovado, para poder voltar. Só que eu falei para ele, cara, eu já não tinha nem pra, a passagem para vir, para voltar muito menos. Mas pode ficar tranquilo que voltar eu não vou voltar, não. Aí ele ficou rindo, ele falou, ah, quero ver se tem essa personalidade dentro de campo, baiano, não sei o quê. Daí eu falei, não, pode deixar. E é aquela coisa, né, na vida, às vezes o trem só passa uma vez, e eu sabia que estava sendo a última mesmo. Então, por isso que eu cheguei lá com uma grande dedicação, e graças a Deus deu tudo certo.
Que bacana, tanto que não voltou, que quando foi embora de Caxias do Sul foi para a Europa, né? Mas vamos voltar, continuar falando dessa época de categorias de base, Dante. Você passou o primeiro ano aqui no Alfredo Jaconi nas categorias de base, em 2001. Como é que foi essa vivência na base e a tua busca pela ascensão até chegar ao time profissional do Juventude?
Ah, o primeiro ano foi ótimo. Foi ótimo porque nós conseguimos ser campeões nesse primeiro ano, né? Se eu não estou enganado, foi a primeira vez do Júnior na história do Juventude. E foi um momento que tinha muitos bons jogadores. Eu lembro que nós fizemos um grande ano. Todos poderiam fazer belas carreiras, né? E foi um momento para mim de uma grande realização, né? De estar realmente num clube como o Juventude, né, que estava na primeira divisão, tinha muitos bons jogadores profissionais, tinha suas competências lá, e vivi aqui no campo, pela primeira vez como atleta, enfim.
Bom, Dante, naquele time, quais são as lembranças que você tem de colegas daquela época, dos técnicos, enfim, daquele time que conquistou ali o primeiro título que tu lembra?
Ah, o Noyete, o treinador, que é o Luizinho, né? A lembrança, poxa, só muitos, muitos bons jogadores. Poxa, tinha o Mineiro, o Anderson, que era baiano, o Renato Cabeção, o Daniel, né? Aí tinha eu, Camassola, Raoni, tinha o Cássio, né, que a gente chamava de Ozés, muito bom, Zé Hélio, tinha o Paulo Max também, que a gente apelidava como Cobrinha. E dentre outros, né, que jogadores que estavam no banco, mas sempre entravam, sempre jogavam bem, né, o próprio Zé Rodolfo, que jogou no profissional também do Juventude, enfim, uma lembrança muito boa, né, então, assim que eu lembro até hoje o time, né, o 11 de base, né, enfim, aquele momento ali foi muito marcante, né, e que a gente guarda com bastante carinho.
E aí foi a porta de entrada para a tua permanência na equipe profissional do Juventude no ano seguinte, em 2002, né? Como é que foi esse processo de ascensão e que lembranças também você tem dessa época de inseguranças ou até da própria alegria por conquistar um espaço num time que naquela época já estava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, Dante?
Claro, você tem a alegria de estar tendo a permissão de de fazer a pré-temporada com eles, mas tem segurança de não ficar. Então são sentimentos que contrários, que você tem que saber ter um equilíbrio, e naquele momento isso era o mais difícil, né? Encontrar o equilíbrio, né? entre vontade, entre segurança, entre medo de voltar, e foi, foi mais ou menos isso aí que aconteceu. No início foi um pouco complicado, depois a gente conseguiu jogar um pouco, né? Aí no segundo, na segunda parte do campeonato, como você falou, o time já é, o time profissional era bem sólido, tinha muitos bons jogadores e só o Ricardo Gomes, né, na época o treinador, só guardou realmente aqueles jogadores que ele ia precisar. Então, é claro, daí dá uma tristeza, porque eu tive que descer de novo para o Júnior, mas nunca perdi assim, o meu objetivo, o meu foco, né? O meu sonho, né? de ficar no profissional, de começar minha carreira realmente como profissional, mesmo tendo jogado alguns jogos, né, para o profissional. Mas aquele momento foi um pouco de instabilidade, né? Até que chegou o final do ano. Nós fizemos eu lembro que nós fizemos bons jogos na Taça São Paulo, pelo Júnior, que daí fomos, também tem outra história que é engraçada até, que eu estava seguro que eu ia voltar ao profissional, e quando eu voltei, né, eu conversei até com o Túlio e tal, na época era o diretor, aí ele chegou, não, você não vai ficar no profissional nada, você vai ficar onde você tá, que é o Júnior e tal. Aí, pô, ali o mundo pra mim desabou, né? Porque eu falei, poxa, pô, eu fui, trabalhei com todas as minhas forças, tá, São Paulo, deu tudo certinho, esperando por essa oportunidade novamente, né? E daí, quando ele me falou isso, claro que tem uma tristeza, mas sempre aquele pensamento, né, com perseverança, não perdendo nunca o foco, né? E falei pra mim, ok, nós tivemos essa derrota, mas continuaremos a trabalhar firme, né, acreditar no nosso trabalho, né, e o engraçado foi que, infelizmente, eu tava sem dinheiro de ir pra Salvador de avião, então eu fui, na verdade, eu peguei um avião só São Paulo-Salvador, né, e eu peguei uma carona com uma van até São Paulo, entendeu? Com a van até São Paulo, que eu fui lá dormir na casa do meu amigo, que é o Fabiano, né? Fabiano Barbulho. Então, é o seguinte, aí como demorou tanto, eu cheguei na casa do Fabiano, aí nem no trajeto machucaram dois zagueiros. E foi daí que o Túlio me ligou novamente e falou, tá, negão, e aí, tá por onde? Aí eu falei, tá por perto? Eu falei, tô por perto. Aí ele, por perto onde? Eu falei, tô em São Paulo. Ele, isso é perto? Eu falei, não, para as coisas que a gente quer, é perto sim. Aí ele aí, não, você chega aqui quando? Eu falei, a hora que você quiser. Aí eu, pô, já tava bem feliz, aí consegui comprar uma passagem de ônibus, né, e voltei, né, pro profissional, mas ali com a determinação ainda maior, realmente dizendo pra mim mesmo que era a última chance que eu ia ter, e foi dali que a gente conseguiu realmente engrenar no profissional e ter uma boa sequência.
Você comentou, né, nesse momento de voltar para o Júnior, depois dessa situação inusitada de ter que substituir alguém no profissional, e a partir dali você participou daquela campanha de 2002 também?
Não, eu participei de 2002 só o primeiro semestre, né? E depois eu desci para o Júnior, certo? Aí no ano seguinte que teve essa situação inusitada, né, que foi 2003, é isso aí. Fiquei o ano inteiro no profissional.
E nesse momento, Dante, você, quando, enfim, estava comprando passagens de volta para Salvador, você chegou a pensar em desistir da carreira ou tentar recomeçar na Bahia mesmo? O que passou pela tua cabeça nesse momento em que as coisas pareciam que iriam dar certo, mas aí tem esse retorno para o Júnior?
Não, eu claro... Eu falei para mim mesmo, olha, dessa vez não deu certo, mas vamos continuar. Porque eu acho que o meu objetivo é se tornar um jogador profissional, primeiramente. Então, esse meu foco, ninguém me tirava da cabeça. Então, ou seria no Juventude, ou seria em outro lugar. É isso que é o meu foco era esse. Seja onde for, eu vou me tornar um jogador profissional. Eu não tinha outra escolha. Então... É claro que quando você tem essa notícia, é um baque, claro, só que tem que levantar a cabeça, tem que enfrentar. Na vida, as coisas não são fáceis para ninguém, seja jogador de futebol, que seja para um padeiro, para um carpinteiro, entendeu? Para um dos melhores advogados ou quem que seja. Então nós temos também que lidar com esses momentos triste, de frustração, até mesmo para continuar valorizando nossos momentos bons. Então, aquilo foi um baque, sim, um aprendizado, mas que nunca nem cogitei em parar ou desistir do meu sonho.
Naquela campanha de 2003, né, que você se firmou, como mencionou há pouco, foram 22 partidas e um gol marcado. Como é que foi aquele gol contra o Flamengo, a lembrança que você tem?
Sim, no Brasileiro sim, né, mas eu também consegui fazer um outro no... Acho que era na época ainda Rio Sul, eu acho. A gente tinha um outro campeonato, não sei se
Copa
você lembra.
Sul-Minas.
Sul-Minas, isso aí. Sul-Minas, né? Ou se foi no Sul-Minas ou se foi no Gauchão, que eu fiz contra o Internacional, né? Que o jogo foi 3-3. Mas, enfim, Brasileirão foi isso. Foi lá no... Era o meu segundo gol pelo Juventude, né? Então foi o gol do empate. Eu saí, poxa, já bem emocionado, né? Jogar contra um time grande, poder ajudar nosso time a empatar o jogo. Enfim, foi um momento também muito feliz, né? Que acabou ali me dando mais confiança, né? Me consolidando cada vez mais no time e que me permitiu a ter essa sequência aí, né, até o final do ano para até mesmo poder tirar a atenção dos franceses que vieram me comprar no início do ano seguinte.
Naquele ano de 2003, o Juventude teve 4 treinadores, né? Cristóvão Borges, Plain, Marinho Pérez e o Raul Plasman. Como é que foi para você se adaptar à visão de jogo de cada um desses treinadores e, ao mesmo tempo, não perder aquelas características que você já tinha adquirido desde a sua passagem pela base e também pela campanha de 2002?
Não, é lógico que não é o ideal, né? Quando você troca de treinador quatro vezes no ano. Cada um tem a sua filosofia, suas ideias, suas formas de jogar. E eu, na verdade, o meu maior objetivo era tentar convencer cada um deles que eu poderia jogar, né? Eu sabia que não ia ser nada fácil, mas a ideia era essa, né? De tentar sempre ali treinando bem, né? E provando para eles, né, que eu poderia jogar. Porque, assim, claro que cada um tem sua filosofia, sua forma de jogar, mas o treinador brasileiro tem muito pouco tempo, né? A gente sabe. E o que eles vinham transmitir era mais o fator do grupo, do espírito de grupo, da união, né? E que daí eu conseguia me adaptar, né? Porque acho que quando você está nesse tipo de situação difícil e com mudança no comando, você tem que aproveitar o máximo, né, e trabalhar o máximo possível para poder mostrar suas qualidades, né, e conquistar, né, a confiança deles.
Em 2002, o Juventude fez uma das suas melhores campanhas no Campeonato Brasileiro, mas em 2003 não conseguiu repetir, né? O que você lembra daquela campanha de 2003 e até os motivos que daqui a pouco não conseguiu fazer uma repetição do ano anterior?
Ah, eu falo sempre, né, os únicos clubes, né, no mundo que conseguem repetir duas temporadas muito boas, você pode contar nos dedos, né? Porque sempre tem essa fase de transição, né? Você faz uma ótima temporada e depois tem muitas pessoas ou do clube ou do time que caem numa certa zona de satisfação, não é nem zona de conforto, mas zona de satisfação, e que é uma zona muito ilusória, né? Porque daí você acha que o que você fez ano passado vai se repetir, não é assim, entendeu? Então, começa por aí. Eu acho que a gente trocou de comando, né? Era o Ricardo Gomes, deixou o Cristóvão Bosch, que era um excelente treinador também, né? Mas isso tudo aí, essas mudanças vão, né, sobrecarregando, né, pela falta de resultado, tá entendendo? Então, são todas essas coisas aí que fizeram. E mudança do elenco também, muitos jogadores saíram, outros chegaram. Então isso tudo aí você precisa de tempo, né? De tempo para começar a fazer o time a ganhar uma cara, para fazer o time ter bons resultados. Infelizmente a gente sabe que isso no Brasil é impossível, né? Ou você dá, entre aspas, uma sorte de juntar ali jogadores e que eles consigam solidificar o grupo, ou é sempre complicado. Mas eu acho que mesmo com a temporada difícil, acho que o clube conseguiu, né, continuar revelando alguns outros jogadores, conseguiu até mesmo aprender, né, porque naquela época a gente estava jogando para não cair, né, para a segunda divisão, para a Série B. Então, aquilo ali foi aprendizado para todo mundo e isso aí também faz parte da progressão de todo o clube.
E aí, mesmo com essa campanha ruim, mas no fim das contas o objetivo conquistado, né, de permanência na Série A, veio para você uma temporada muito positiva, né? Porque foi em 2003 que começaram essas sondagens do futebol europeu. Como é que foi para você essa transição? Mais um desafio, né? Depois de ter trocado o calor do Nordeste pelo frio aqui da Serra Gaúcha, partir para a Europa, como é que foi para você esse desafio e essa transição do futebol brasileiro para o futebol europeu?
Era, mais uma vez, eu sempre tive isso na minha cabeça, né, que quando se tem objetivos e sonhos, a cada pequena oportunidade, a oportunidade tem que aproveitar ao máximo, para até mesmo para não se arrepender. Então foi isso que eu falei para mim mesmo, eu falei, olha, eu vou com a coragem, toda a coragem do mundo, com uma grande perseverança, com a grande determinação para dar certo. Mesmo sabendo que pode dar errado, mas eu vou com essa crença, com esse objetivo, né? E, claro, eu sabia de todos os empecilhos que eu ia encontrar, né? A gente fala de idioma, a temperatura ainda era muito mais baixa, né, que a do Rio Grande do Sul. Eu estava saindo do verão aí no Brasil, chegando aqui, que era o pico do inverno. Cheguei aqui, estava menos 3, menos 4 graus em Lille, tinha muita neve. Então, são momentos de grande dificuldade. Só que, para o nosso aprendizado, foi muito enriquecedor, né? Foi muito enriquecedor mesmo. E eu até me orgulho de ter passado por tudo isso, né? Por toda essa dificuldade, porque eu acho que talvez sem tudo isso aí eu não seria a mesma pessoa, né? Eu falo primeiramente como homem e depois como atleta.
Tu lembras, Dante, quando é que foi, ou quem foi a pessoa que te deu a notícia da proposta? Enfim, como é que foi toda aquela negociação para você deixar o Juventude ir para a França?
Eu tinha um empresário, se chamava Sérgio Lasma, né? Que é lá de Porto Alegre. Ele estava sempre ali, em volta do Juventude. Quando ele me falou, perguntou o que eu achava, eu falava, olha, é a chance da minha vida, eu vou com certeza, vou na hora. E aquele momento ali foi, e depois o Túlio me falou também, enfim, poxa, era um momento, para mim, uma grande oportunidade, né? E é engraçado, mais uma vez, mais uma história louca, né, que eu tava indo para São Paulo, aí tinha um rapaz que tava me levando pro aeroporto, agora infelizmente eu esqueci o nome dele, que ele me perguntou, tá, e aí, negão, me chamar de negão por uma forma, né, que até mesmo eu simpatizava, sem problema nenhum, só para deixar bem claro antes de tudo, né, tá com dinheiro aí para eu? Falei, eu não, você tá com quanto aí? Pô, eu tenho R$50, mas lá não aceita, você tá louco? Aí fui lá, pô, no aeroporto, trocou $100 e me deu $100 e tal. Aí, imagina eu viajando para a França com $100, que loucura. E eu fui, né? Enfim, cheguei lá com $100. Ainda esperei 4, 5 horas no aeroporto. Ali eu fiquei um pouco mais receoso, fiquei com muito medo, né? De ninguém vir me buscar, né? Mas no final deu tudo certo. Enfim, são histórias que eu passei, assim, que é bom lembrar, né, de toda a dificuldade, pois a gente pode valorizar cada vez mais depois de todo o sucesso.
Ô Dante, sabia falar francês ou acabou aprendendo lá depois?
Sabia nada, eu só sabia falar baianês, nem português era baianês mesmo. Não, eu não sabia não. Quando eu cheguei lá na França, a primeira coisa que eu falei que quando eu assinasse meu contrato, eu ia ter que aprender o francês, porque eu gostaria realmente de ficar o mais tempo possível, né, na Europa. Então, foi isso que eu fiz. Depois de 8 meses, eu já falava um francês bem compreensível, as pessoas já me compreendiam bem, eu já conseguia me virar bastante. E aquilo ali também me fez crescer, né? Se, sair da zona de conforto, ter que aprender outro idioma, né? Enfim. Mas foi um momento também, para mim, de bastante alegria, né? De aprendizado e que eu aproveitei bastante.
Como é que foi a apresentação em baianês no Lille?
Pô, a apresentação, eu tenho mesmo... tinha uma portuguesa no clube, né, que fazia a tradução e tal. Aí eu falei, rapaz, ó, vamos falar o mínimo possível. Quem fala pouco, fala bem e comete menos erros. Daí eu falei duas, três coisinhas e vamos pro campo.
Muito bom. Pra gente encaminhar o encerramento, Dante, você ainda acompanha o Juventude à distância? Como é que é a tua relação com o clube que te formou, que te colocou no futebol, né, na vitrine?
Acompanho, sim, porque assim, além de levar boas lembranças do clube, né, eu levei cheguei a levar uma coisa também muito importante na minha vida, que foi minha esposa, né, que eu tô com ela até hoje, que é de Caxias do Sul, Josi, que é de Caxias, e então eu sempre ia para Caxias do Sul, agora um pouco menos, devido a falta de tempo, né, mas eu, há 3 anos atrás, justo antes da pandemia, né, eu cheguei aí em Caxias do Sul, eu vi um jogo, lá eles estavam ainda na Série C nesse momento, eu acho, né, há 3, 4 anos atrás, se eu não me engano. Eu consegui ver um jogo que tinha um amigo meu jogando também lá, o Fred, que estava jogando de zagueiro. Enfim, eu visitei o clube, aí vi um pessoal que trabalhava no clube na minha época, né? Vi um torcedor que todo mundo conhece, que é o Chuva, algumas pessoas que ainda estavam na minha época, né? Que ali faz a gente lembrar aqueles momentos que a gente estava no clube. São momentos bacanas, né? Porque a gente pode bater um papo, reviver algumas coisas. E é um momento sempre gratificante de visitar o clube. E com fé em Deus, estarei revisitando o clube brevemente, assim que estivermos mais tempo.
Pois é, você tem vindo ao Brasil fazendo essas visitas, né? Durante suas férias, algum período de folga. Porque depois que você saiu do Juventude, sempre construiu a sua carreira aí na Europa, né, Dante? Eu queria que, se possível, você fizesse um resumo aí da sua passagem pelo futebol belga, pelo futebol alemão e também pelo francês, né? Já que a França foi a porta de entrada aí para a tua carreira na Europa.
Justamente. Eu cheguei aqui na França em 2004, né? Em janeiro de 2004, onde fiquei 2 anos no Lille. Onde tive uma passagem boa, mas ao mesmo tempo um pouco difícil, porque eu tive uma lesão que demorou um pouco de tempo a ser curada. Aí, posteriormente, já fui para a Bélgica, passei pelo Charleroi, fiquei 1 ano lá. Depois já fui para o Standard de Liège, que é um time melhor, e tive a felicidade de, no ano seguinte, no Standard de Liège, já ser campeão, depois de 25 anos, né? Foi um momento também de bastante importância, né, na minha carreira. E depois de 2 anos do Standard de Liège, a gente foi transferido para o Borussia Mönchengladbach, né, na Alemanha, onde dali as coisas começaram a ganhar uma certa importância devido ao campeonato alemão, que é muito mais visto, um clube que também é histórico, um clube que tem bastante peso. O Borussia Mönchengladbach, e depois de 3 anos e meio fui pro Bayern de Munique, né, onde fiquei 3 anos lá, onde no primeiro ano já conseguimos ganhar todos os títulos, dentre eles a Champions League, o Mundial de Clubes, um momento bacana. Depois fui pro Wolfsburg, fiquei 1 ano lá, né, também foi um momento bacana, onde jogamos a Champions League, a gente conseguiu chegar até as quartas de finais, né. Foi o máximo que o clube conseguiu na história dele. E em 2016 eu fui transferido para o Nice, né, onde meu ex-treinador do Borussia Mönchengladbach tinha me ligado, a gente bateu um papo legal e tinha um objetivo que a gente trabalhasse junto novamente, enfim. E foi daí que eu vim para o Nice e já estou aqui desde 2016 e é isso. Já estamos já encaminhando aí, em janeiro de 2023 vão fazer 20 anos aqui, né, de muita batalha, muita luta, muita correria, muito aprendizado, né, e muita gratidão por tudo, né, que aprendi, né, durante todo esse tempo. Aprendi idiomas, aprendi culturas, conheci pessoas, cresci como homem, como pai, como atleta. Então, só agradecer aí por tudo, né? Primeiramente a Deus, claro, tudo pelas suas bênçãos e, enfim, é isso aí, o resumo tá feito.
E um resumo com grandes conquistas e uma baita história, Dante Bonfim Costa Santos, uma das principais jogadores surgidos, oriundos do Juventude. Obrigado por conversar com a gente, contar um pouco do teu começo no Juventude, dessa belíssima carreira que você construiu até aqui.
Valeu. Obrigado a vocês pelo convite aí, estamos sempre à disposição.
Valeu, Dante, conversando conosco aqui no podcast Paixão Caju, uma bela história, Rodrigo Cordeiro.
Muito bacana, né, ver profissionais saindo aqui do Juventude, ganhando o mundo, conquistando títulos, né, taças muito importantes aí para a história do futebol mundial.
É isso aí, ficamos por aqui com mais uma edição do Paixão Caju Podcast. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Aquele abraço!